Jorge, muito, muito bom dia a todos. Estamos dentro da nossa hora e está reunido quórum na comissão. Estamos, portanto, em condições de dar início à nossa reunião. E passamos assim à ordem de trabalhos. Ponto 1. Apreciação e votação da ata número 16/15 primeira, correspondente à reunião de 14 de setembro de 2022. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra?
Senhor deputado, sim, Sr. Presidente, bom dia a todos. Apenas para solicitar uma correção na última página, exatamente no início da mesma, quando diz, por consequência da aprovação do requerimento apresentado pelo parlamentar do PSD, o requerimento foi apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo seu olhar atento que o habilita a mudar para a profissão de notário, que é uma profissão que requer um olhar de águia. Muito bem, muito obrigado. Será feita esta correção. Mas não registro mais nenhum pedido de palavra. Então, com esta correção, votamos a ata. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Vamos proceder à distribuição e nomeação de relatores das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 282/15, primeira do PCP, sobre a Autoridade Marítima Nacional, cujo relator deve ser designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o projeto de lei número 283/15, primeira, também do PCP, que aprova a orgânica da Polícia Marítima, cujo relator será designado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Os senhores coordenadores estão em condições de designar. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigado, Senhor deputado. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, senhor deputado. Passamos ao ponto 2.3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de um instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o relatório foi feito pela Sra. Deputada Olga Silvestre. Nós temos alguma folga, apesar do prazo que nos foi dado, pela Comissão de Assuntos Europeus, como o prazo, entretanto, sofreu aqui uma contingência, temos alguma folga e podemos aguardar uma semana para discutir e aprovar, se os deputados entenderem. Se tiverem condições de outra pessoa apresentar, também deixa ao seu critério, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas havendo essa possibilidade, naturalmente faria todo o sentido que fosse a Sra. Deputada ou o Silvestre a apresentar o mesmo.
Assim, assim muito faremos. Obrigado. Muito obrigado. Então, este ponto, a pedido da mesa, fica adiado para a próxima semana. Passamos assim ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição com caráter de urgência da Ministra da Defesa, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, da Secretária-Geral do Sistema de Informações da República e do Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, na sequência de notícia veiculada nos meios de comunicação social relacionada com uma alegada quebra de segurança e incapacidade de detecção da mesma, envolvendo documentos classificados da NATO. B. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência da Ministra da Defesa, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa e do Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança sobre o mesmo tema. E C. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição, também com caráter de urgência, da Ministra da Defesa, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa e do Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança sobre o mesmo tema. Este requerimento tem o mesmo conteúdo que o do PSD, não tem? Penso que sim. Bom, então tem para apresentar o requerimento a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou roubar muito tempo à Comissão. Os pareceres são o nosso requerimento, penso que os outros também são conhecidos e já foram vistos, também já teve um adiamento. O caso em concreto também é conhecido de todos e penso que todos partilhamos as preocupações em termos de segurança do Estado que estão subjacentes a esta situação. Mostrar só a nossa disponibilidade para caso a Comissão, no seu debate destes requerimentos, entenda que todos ou alguns devam decorrer à porta fechada pela sensibilidade do tema, que estamos obviamente disponíveis para essa especificidade destas audições, que parece que entendemos serem necessárias para o esclarecimento de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para apresentar o requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar do requerimento ser autoexplicativo, ainda assim julgamos que faz todo sentido densificar o requerimento que apresentamos. Nós, de facto, estamos perante uma situação que já o referimos na anterior sessão desta comissão, de enorme gravidade, uma gravidade que é crescida por circunstância de implicar a segurança de Portugal e da Aliança Atlântica, e tudo isto, como já referi, num difícil contexto de guerra da Ucrânia. Estamos a falar alegadamente da venda de centenas de documentos enviados pela NATO a Portugal, classificados como secretos e confidenciais, portanto à guarda do Estado português, cuja venda, a alegada venda na Dark Web, só chegou, repare-se, ao nosso conhecimento por via de terceiros, isto é, através da Embaixada Norte-Americana em Lisboa. Por outro lado, estamos a falar de um ciberataque que, aparentemente, foi prolongado no tempo, mas que, apesar dessa circunstância temporal, nós não fomos capazes de detectar. E importa apurar porque é que não fomos capazes de detectar. Estamos a falar da eventual prática de 4 crimes contra o Estado, espionagem, violação de segredo de Estado, acesso ilegítimo a sistema informático e acesso indevido a dados protegidos pela lei de proteção de dados pessoais. E tudo isto crimes cuja investigação, como sabemos, de acordo com a lei da Organização de Investigação Criminal, está atribuída à Polícia Judiciária, sem que a Polícia Judiciária tenha tido conhecimento a não ser por via da comunicação social. E ainda mais estranho esta circunstância, a ser verdade, naturalmente, tudo isto é, pressupondo que isto é verdade, causa-nos alguma perplexidade, porquanto, como sabemos, a Polícia Judiciária integra a Task Force Especial do Centro Nacional de Cibersegurança, que integra também militares e os serviços de informações secretas, e nem assim a Polícia Judiciária tomou conhecimento. Sabemos que, nos últimos dias, foi já aberto o processo de inquérito criminal nesta área, mas, de facto, é mais ou menos assente, ou parece estar-se como assente, que a tomada de conhecimento se operou, em primeira instância, por via da comunicação social. E depois estamos a falar de um ciberataque cuja abrangência e amplitude, aparentemente, ainda não estará totalmente apurada. Nós não sabemos quando é que começou este ciberataque, nós não sabemos se ele começou antes da guerra da Ucrânia, durante a guerra da Ucrânia, durante quanto tempo. Nós não sabemos se os documentos classificados como confidenciais e secretos que estão alegadamente à venda na Dark Web correspondem à totalidade ou não dos documentos que foram infiltrados. Nós não percebemos como é que isto aconteceu, se isto foram quebradas regras de segurança na transmissão de documentos classificados ou se porventura foi o nosso sistema integrado de comunicações militares que não é absolutamente seguro. Nós não sabemos se os ataques foram perpetrados nos servidores ou se foram em contas pessoais. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. E se forem em contas pessoais, obviamente, é importante saber de quem são essas contas e até que ponto os detentores dessas mesmas contas estão ou não credenciados para ter acesso e transmissão de documentos classificados como confidenciais e secretos. E, portanto, há todo um conjunto de perguntas que importa esclarecer e que compete, obviamente, ao Parlamento, está no âmbito das suas competências e este escrutínio. Daí a audição que nós consideramos necessária e urgente da Sra. Ministra da Defesa Nacional, do Chefe de Estado, do Maior-General das Forças Armadas, do Estado de Estado da Desdivisão Administrativa e do Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança. Na medida possível, o mais urgente possível, mas obviamente também tendo em conta aquilo que são as disponibilidades de agenda de cada uma destas entidades. E aquilo, como fizemos questão de referenciar no nosso requerimento, todas elas, sem exceção, é que é todas elas e todas estas atos, sem exceção, no modelo, portanto, que promova a reserva da informação, a sensibilidade da mesma e que não comprometa em circunstância alguma, obviamente, as diligências que estão em curso ou possam estar em curso. Numa palavra, à porta fechada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega, para apresentar o seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Sim, penso que tudo já foi dito, no entanto, o Chega ficou bastante preocupado com duas situações. A primeira é como é que esta como é que esta usurpação aconteceu, em que circunstâncias, o que é que os nossos serviços, se esta situação está sanada, o que é que os nossos serviços podem fazer para que não volte a acontecer uma situação idêntica ou semelhante. E, por outro lado, ficámos verdadeiramente também preocupados com o facto da Polícia Judiciária, só passado algum tempo, ter tido conhecimento deste acontecimento. E, portanto, como tal, achamos da máxima importância haver esta audição para, enfim, apurarmos todos os factos e tentarmos resolver o problema para que, de futuro, não volte a acontecer uma situação semelhante a esta que foi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
Eu ouvi com atenção as declarações dos seus deputados e posso dizer que foi com alguma preocupação que verifiquei o conteúdo de parte das mesmas. O pressuposto desta audição, ou destes pedidos de audição, começa sempre, da parte dos seus deputados, sobretudo do PSD e do Chega, começa sempre com: nós não sabemos o que aconteceu. E importa saber. Mas toda a restante intervenção dos meus caros colegas, e eu tive o cuidado de as anotar, foi no sentido de, com expressões, como é que isto pôde acontecer, é importante que isto não volte a acontecer, é importante sabermos de quem são as contas que foram violadas, é importante ouvirmos sobre a forma como tudo isto aconteceu, ou seja, aquilo que tenho observado, ou aquilo que observei da parte das senhoras e senhores deputados que referi, é não a vontade de um esclarecimento, mas o estabelecimento já de uma narrativa sobre aquilo que alegadamente pode ter acontecido. A situação que sabemos e que conhecemos é a seguinte: nós temos um conjunto de notícias sobre um alegado roubo de documentos, de material supostamente classificado, que foi colocado à venda na internet. É isso que sabemos. Essa matéria motivou uma reação de fonte oficial da parte do Ministério da Defesa Nacional e do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Esta reação foi discreta, foi serena e, sobretudo, responsável naquilo que disse ou que referiu. Disse que há, de facto, matéria que merece a maior atenção da parte destas duas entidades e que, verificando-se a existência de um eventual problema, deveria, como é óbvio, ser investigada. Uns dias mais tarde, nós tivemos uma reação do Ministério Público, do DSIAP, a dizer que as matérias que tinham vindo a público estariam sobre investigação. Isto trata-se de matérias que são sensíveis, pois são matérias que, se a terem acontecido, aconteceram no âmbito da nossa participação na NATO e na nossa relação dentro da Aliança Atlântica. O pior que poderia acontecer sobre este tema seria nós trazermos para a praça pública uma discussão política, quando essa discussão ainda não é política. Trata-se, neste momento, de uma investigação a ser realizada pelo Ministério Público, como é público, e no caso de efetivamente ter existido uma violação de dados e documentos portugueses, de uma investigação interna. E, portanto, nós devemos ter cuidado na forma como abordamos isso. É óbvio que este Parlamento é devido sempre esclarecimentos da parte das entidades públicas, nomeadamente do Governo. Mas em nada esse esclarecimento sairá prejudicado se ele puder esperar pelas respectivas investigações. A credibilidade que este país merece no âmbito da sua participação na NATO nada ganha com a exposição de alegadas fragilidades técnicas. Ainda há pouco referi saber os nomes de contas que possam ter sido efetivamente ou alegadamente violadas. E, portanto, nada ganhamos com qualquer possibilidade de aproveitamento político ou de jogo mediático neste âmbito. E, portanto, é uma matéria que exige responsabilidade e sentido de Estado. Os membros do Governo são por regimento, obrigados a prestar esclarecimentos, tempos a tempos, nesta Assembleia. E, muito brevemente, o Sr. Ministro da Defesa virá a esta Comissão no âmbito de uma audição regimental. Dito isto, o Partido Socialista considera que, neste momento, não é oportuno, por tudo aquilo que referi, a audição de nenhuma destas entidades aqui colocadas pelos três requerimentos dos partidos políticos Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Mais algum dos seus deputados deseja intervir?
Não sei se queria dar preferência ao deputado da Iniciativa Liberal, já que foi o primeiro requerimento, é só por isso. Muito obrigado.
Também não são obrigados.
Sim, não, não.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Considero a preferência na réplica
à Iniciativa Liberal. Com certeza, uma elegância da sua parte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não vou replicar ponto por ponto, porque acho que não há necessidade disso, mas dar nota do seguinte. Apenas há aqui uma questão que queria, essa sim que tenho mesmo que replicar. A questão das contas pessoais, deputado, ou dos servidores, faz toda a diferença, sabe? É que é preciso saber se as pessoas tinham acesso ou não, se estavam credenciadas ou não, para ter acesso à informação classificada e de a transmitir. E, portanto, isso não é um dado irrelevante nesta análise. É um dado, aliás, muito relevante. Mas o que eu queria aqui, sobretudo, realçar era o seguinte. Obstaculizar, Sr. Deputado, que o Parlamento exerça o seu dever de escrutínio e de acompanhamento de uma matéria que assume gravidade, que ninguém a nega, que já se traduziu num dano reputacional e de imagem de Portugal, que implica, como eu disse, a segurança de Portugal e da Aliança Atlântica. Obstaculizar que o Parlamento cumpra o seu papel, é exatamente o contrário, ou produzirá exatamente o contrário daquilo que pretende, nas suas palavras, evitar. A desconfiança não vai reduzir, vai aumentar. O que os portugueses produzirão nesta altura é, porquê é que o Governo tem medo de vir ao Parlamento? Porquê é que o Partido Socialista tem medo que o seu Governo, que tem todo o interesse em se explicar perante o Parlamento, não o faça? Porquê? O Sr. Deputado depois acrescentou que haverá, a Sra. Ministra virá numa audição regimental. O Sr. Deputado, como sabe, nós não vamos poder fazer dessas perguntas à Sra. Ministra numa audição regimental. Estamos completamente vedado. Seria uma absoluta irresponsabilidade qualquer um de nós o fazermos num contexto de porta aberta. E por isso, nós insistimos. Esta matéria é de enorme gravidade. Implica a segurança de Portugal e da Aliança Atlântica, há um dano reputacional, está nos deveres e nas funções e nas competências do Parlamento e particularmente desta Comissão, queremos fazê-lo exatamente também para proteger essa mesma credibilidade e evitar que este dano reputacional tenha um alcance superior àquele que já obteve. A matéria, como sabe, está inclusivamente objeto de inquérito por parte da NATO Portugal. Eu não referi a esse dado. E, portanto, o senhor deputado e o Partido Socialista quer evitar que o Parlamento faça aquilo que é o seu papel, quando é de interesse do Governo poder explicar a este Parlamento exatamente o contrário. Está tudo a ser caminhado, está tudo a ser bem feito. A Sra. Ministra dirá-nos-á e as entidades dirão-nos-á aquelas informações que nos poderão dar. Provavelmente haverão uma ou outra que não poderão prestar. E nós até vamos aceitar essa circunstância. Agora, nós não vamos é prescindir de ouvir a Sra. Ministra da Defesa. E por isso quero aqui anunciar à Comissão que o Partido Social Democrata exercerá esse direito e agendará positivamente essa audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que estava surpreendido com esta posição do Partido Socialista e infelizmente não estou, até pela disponibilidade que pelo menos dois dos proponentes verbalizaram nas suas apresentações, mais do que disponibilidade, até vontade de que estas audições decorram à porta fechada pela sensibilidade do tema. Eu não consigo perceber como é que se pode considerar que o princípio da separação de poderes possa colocar algum deles em banho-maria enquanto outros estão a funcionar. E depois também perante um argumento do Sr. Deputado Francisco César do Partido Socialista relativamente à especificidade da Ministra da Defesa, porque vem aqui em breve para uma audição regimental. Já nem vou para o argumento que o deputado do PSD bem disse, essa é a porta aberta, mas recordar que em abril de 2015, ainda o Partido Socialista, nessa altura estava em oposição, não estava no governo, quis a audição do Ministro da Defesa então, e parece que do debate que houve em comissão deve ter sido um pouco parecido com isto, os partidos que suportavam o governo na altura terão dito, o Sr. Ministro vem aqui em audição regimental, daqui a breve trecho, e o Partido Socialista argumentou que isso não seria, por causa da especificidade do tema então, tinha a ver com os caças na Roménia, etc. Portanto, o Partido Socialista na altura disse, não, calma, não vamos confundir, o Sr. Ministro da Defesa deve vir antes da regimental, pela especificidade do tema, e portanto mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e isso fica para quem faz os flic-flacos e não para outros. Portanto, é triste ver essa posição. Nós, obviamente, iremos manter o nosso requerimento porque achamos que estas audições devem ocorrer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Sim, apenas também para, de certa forma, estas situações não é a primeira vez que acontecem. Portanto, já existem alguns precedentes e, portanto, nós também achamos que, devido ao tema e ao sigilo necessário, obviamente que teria que ser feito de uma forma à porta fechada, como os senhores deputados entenderem, mas achamos muito pertinente que todas estas entidades sejam ouvidas para claramente perceber o que é que aconteceu e daí tirarmos as nossas conclusões sobre este tema. Portanto, não entendemos também claramente a posição do Partido Socialista e, portanto, iremos manter o nosso requerimento e a nossa intenção de ouvir todas estas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
Muito bem. Sr. Presidente, todos os seus deputados referiram aqui que o Partido Socialista está a impedir o Parlamento de fazer o seu trabalho. Bom, efetivamente, o Parlamento para já não está impedido de realizar o seu trabalho. Inclusive, há um conjunto de mecanismos regimentais que estão a ser utilizados para que os partidos políticos possam cumprir com aquilo que é o seu desejo. Mas o que importa aqui dizer tem a ver com as competências do próprio Parlamento. Ao Parlamento não cabe fazer uma investigação concreta sobre aquilo que se está ou que se possa ter passado no âmbito de roubo de documentos ou publicação destes documentos na internet. Há entidades que têm essa responsabilidade e o próprio Parlamento, quando acha que tem a necessidade de ir mais além das suas competências, tem outros mecanismos para efetuar as suas investigações. O que nós queremos evitar é que, numa matéria que neste momento é de investigação policial, alegadamente, se possa transformar numa matéria de exposição do Estado português, numa matéria em que há discussão política sobre as possíveis fragilidades do Estado português e a sua participação no âmbito da NATO. É esse o objetivo. E parece-me ser uma irresponsabilidade tentar trazer para a política o que neste momento não é da política. Se houvesse apenas o objetivo de algum tipo de esclarecimento político, que é aquilo que neste momento poderia ser devido ao Parlamento, teriam feito um requerimento não com 5 entidades ou apenas com uma entidade. quando se tenta convocar 5 entidades, a meu ver, parece-me que nesta altura é precipitado e de facto fazer com que os seus deputados extravasem aquilo que é o papel que me parece ser o mais correto neste momento. E é só isso que tenho a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja intervir? Também me parece que está tudo esclarecido. Não vale a pena. Muito bem, então vamos votar os requerimentos. Os seus deputados querem votar em separado os requerimentos ou podemos votar em conjunto? Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então votamos os 3 requerimentos em conjunto. Quem vota contra? Sr. Deputado, votam contra, não é? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os requerimentos foram rejeitados, com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, perdão. Estou sem óculos. Confundi a cabeça brilhante do Sr. Deputado João Dias com a cabeça brilhante da Sra. Deputada Mortágua. Com a brilhante cabeça da Sra. Deputada Mortágua. Os requerimentos foram chumbados com os votos contra do Partido Comunista e do Partido Socialista, com a abstenção do Partido Comunista, com os votos contra do Partido Comunista e com os votos do Partido Socialista. Isto hoje não me está a correr bem. Com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do Partido Comunista e com os votos favoráveis das restantes bancadas. Muito bem, Srs. Deputados. Outros assuntos. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Eu tenho aqui para vos dar conta de que... Ponto 5 da Ordem de Trabalhos. A Sra. Ministra da Defesa, que eu contactei na passada semana no sentido de saber se mantinha a disponibilidade para cá vir hoje, ontem, como estava previsto inicialmente, antes da Iniciativa Liberal ter marcado as suas jornadas parlamentares e depois ter adiado, a Sra. Ministra já não tinha agenda para vir cá ontem e propõe que a audição regimental seja feita no dia 11 ou 12 de outubro. Nós tínhamos previsto para esta data a visita ao cluster aeronáutico de Ponte Sor, mas eu entendo que talvez valha a pena fazer a audição regimental da Sra. Ministra e o cluster aeronáutico ficará para outras núpcias. Portanto, nesse sentido, eu direi à Sra. Ministra que a Comissão está disponível para dia 11 ou 12, em função depois do acerto horário. Eu queria só dizer ao Sr. Deputado António Proa que eu no dia 11 chego à hora de almoço de Pristina, onde estarei no seminário Rose Rot, como no âmbito das minhas atividades na Assembleia Parlamentar da NATO. Penso que o Sr. Deputado, apesar de também pertencer à Assembleia Parlamentar da NATO, não está na comissão que vai a esse seminário. Portanto, está cá. E eu queria-lhe pedir que, caso a reunião seja de manhã, assegurasse a reunião no dia 11. Caso seja à tarde, asseguro para o começo, porque chegando o avião às 2, dificilmente aqui estarei às 3. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, queria informar os Srs. Deputados que chegou a enviado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, um exemplar único do Plano de Iniciativas Estratégicas para a Inovação das Forças Armadas, que vai ficar na comissão para quem queira consultar. É um documento que tem interesse de darem uma vista de olhos. E durante 30 dias, depois será enviado para a biblioteca. Quem quiser pode lá consultá-lo. E são os pontos que eu tinha para os seus deputados. Não sei se algum dos seus deputados deseja acrescentar algum ponto. Não havendo, a reunião está encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Paulo, vai, Jorge Paulo Oliveira, vai fazer o requerimento por escrito ou está feito oralmente? Mas está por escrito. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor.